Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Terríveis os meses de gravidez. Despertou vivaz, impetuosa a imaginação de Bettina, sujeitando-a, em longas semanas de impossível descanso, agudo e assustador sofrimento. Não pensava senão em desgraças e morte, quando não era na perna completa da beleza, na insanável deformação do corpo e dos encantos físicos, hipótese ainda mais intolerável ao conturbado espírito. Desenvolvia Antenor, punha em prática todos os recursos da solicitude, da paciência, da razão e do sentimento, para combater e dissipar a essas tétricas as apreensões que revestiam mil formas caprichosas e de feroz Nereus temia. Mas, não raro, já no íntimo se reconhecia cansado de tarefa tão ingente, em que não lograva senão ensinar parcialmente os justos fins. Começava, aliás, a entrar-lhe a convicção de que naquele enlace não se dera, nem mais podia dar-se, a sonhada e indispensável identificação das duas naturezas, moral e física, e daí razões de inquietação, embora cuidadosamente refreada e comprimida nas mais vagas cogitações. Zelava as menores aparências de um estremecimento, que apesar de toda a sincera intensidade, no fundo fadigava, desviando-o, com curiosa e constante exigência, dos estudos literários e das pesquisas as filofíficas, que lhe eram tão caros e tanto lhe haviam antes amenizado e embelecido a existência. Verificava então, com sobressalto, que se enganara ele também, havendo já de muito passado a idade, transpôs dos limites, em que a mulher é absolutamente tudo, o ídolo, o culto exclusivo, a origem, o centro dos mais extraordinários e absorventes sacrifícios e dedicações. Amava, de certo, profundamente a esposa, de cuja posse experimentava tanta ufânia, mas quisera nela encontrar uma fonte de alevantadas inspirações intelectuas, e não uma causa de perene perturbação. Agirrar em ambos num círculo de apertadas ideias, sempre as mesmas e sempre a renascerem, quando pareciam desvanecidas e até sufocadas. No meio de todos os sustos e terrores, um consolo tinha Bettina, a inabalável certeza de que o filho, após obrigariamente, no seu entender, havia de ser um meninó, traria dos mundos desconhecidos gênio e beleza irresistíveis, destinado como dever a ser, a futuro raro, bem raro, nos anais dos fados humanos. E com a exageração que inquintou punha, uma vez abertas as asas à imaginação, já o via no pináculo da gloria, cercado de resplendente aureola, ilustrando de modo ofuscador o nome dos pais, guindado às mais altas e cobiçadas posições sociais. Que poeta havia de ser, que orador e estadista? Ninguém o sobrelevaria em talentos, majestade e formosura, além da inata distinção. Com a singular condescendência de mãe, aprazia-lhe ao pensamento a ideia de que mulher alguma poderia resistir à sedução de ente tão superior. Nasceu com efeito um menino, porém, só em parte realizava as douradas esperanças, se tinha notável correção e delicadeza na graciosa miudeza dos traços fisionômicos, pela debilidade geral e melindrosa com contisão, mostrava que não viera à luz apercebido dos paraslúctas da vida. Pôde, graças a cuidados nunca vistos, resistir ou antes definhar uns e três meses, mas afinal partiu para o céu. Nem havia compreendeu por mais tempo a terra. Indescritível a dor de Bettina. Esteve entre a vida e a morte, quase acompanhou o filhinho. Vencida por fim a agudeza da crise, que não pouco durou, de todo o crudelíssimo período lhe ficou singular impressão. O direito de rogar, lá de si para si, formal acusação ao marido. A ele incumbia ter incutido alento e força, valentia orgânica e vitalidade ao ente que haviam criado a ela beleza e graça, e se umprira a sua missão, o outro ficara muito aquém. E aí, refletia com pungente insistência na diferença de idade, que lhe haviam todos, anos antes, apontado como irreparável desacordo, emergindo dessa dolorosa meditação medo imenso de ver renovados os enganos e as provações da maternidade. Com a injustiça própria do caráter humano, achou que a resistência de Antenor não fora, por egoísmo, bastante leal e vigorosa, talvez mais um meio de fortalecer e acender pela contrariedade o capricho e a teimosia, as violências da imaginação, o amor de cabeça, em suma, que a levara ao casamento. Fazia-se então de vítima imolada ao interesse de outrem. Fuzilavam-lhe até na mente feias e deprimentes conjecturas que, indignada consigo mesma, buscava todo o transe abafar e reprimir. Quem sabe se aquele homem, aquele velho, não havia particularmente visado à sua fortuna, aos bens que lhe constituíam quantioso dote. E apesar de todo o empenho em desviar-se desse resvaladiço declive, Vi-o sempre aberto à meditação, a atrair-lhe os passos. Tão fácil é a insuflação de malu pensamento, perigoso germen, pronto logo a crescer e deitar fundas raízes. Por esse tempo, julgou Antenor dever recorrer à agitação da sociedade para dar derivação e lenitivo à acabrunhadora tristeza da mulher. Não foi, porém, sem custo conseguiu arrancar o baú ao Maraalis, teatros, concertos e festas. Como radiosa e incomparável revelação apateuitando um Betina aos olhos do mundo, realçada a peregrina beleza pela sintcaca melancolia, que lhe ensombrava o demasiado fulgor. Surpresa e um tantanto irada do movimento que tamanho cônio contraste fazia com o modo de viver passado, docemente acariciaram logo as homenagens de que se viu cercada, já por parte das senhoras do seu círculo hierarquia, já há, e ainda mais, pela admiração dos homens. Também pouco tempo, malgrado as relutâncias do marido que via ultrapassado o objetivo colimado, entregou-se ela de todo às complicadas e intermináveis imposições da convivência social, sem mais se importar com as censuras tacitas de Leonor bem em acentuadas pelo cansaço físico, que a este não era mais dado ocultar. De volta de brilhante baile, prolongado até a madrugada, nesse mesmo dia havia que tomar-se parte em pomposo e longo banquete e, logo depois, de seguir para algum teatro ou concerto, em que se tornava obrigatório o comparecimento de todo o Ielife. Uma roda viva, enfim, para longe, a tranquilidade do lar, as horas placidas, iguais, mas tão suaves, consagradas ao sossego e às doces expansões da vida interna e de família, com avassalador despotismo em mil ruído e mil leviandades. Era agora o mundo que regulava a vertiginosa existência daqueles dois entes, mal lhes dando tempo para respirarem. A Betina, de certo, não faltaram adoradores que sem rebus suspiravam a sua conquista, tributando-lhe incessante e entontecedora corte. Conservou Dorce, porém, superior a todas as tentativas e a qualquer desfalecimento, e em certa ocasião, chegou a entregar ao marido cartas de um dos seus mais ardentes apaixonados, escritas com a sincera eloquência de um sentimento veemente, incoercível. Nessa difícil e delicada emergência, procedeu Antenor com tão imediata decisão, tanto tino e melindroso apreço dos seus direitos e interesses, que granjou os aplausos gerais da sociedade, e mais se levantou na estima de todos. Ficou-lhe grata a esposa por tê-la desembaraçado gemujetosa e energicamente daquela comprometedora assiduidade, que do seu lado repelira com toda altivez. Nem por isto, porém, cedeu menos ao arrastamento dos bailes e das soiréis. Numa dessas noites, foi que, pela primeira vez, viu conheceu Fernando de Aguiar, há pouco chegado da Europa. Apresentado por uma amiga entre duas quadrilhas, com ele dançou umas voltas de cerimônio a valsar e trocou algumas palavras indiferentes. Sem saber pelo que, porém, sentiu-se toda perturbada, com repentino aperto, quase dor de coração, angustiada, como que presa de grave e indefinível mal, e deu-se pressa em regressar à casa. Deitada, só pôde conciliar agitados momentos de sono, quando os raios da aurora acariciaram doce e palidamente as janelas do seu belo e senhorio palacete de residência.